Oi, oi, eu sou a Gabriela Agostini, que você já conhece do podcast Antes Tech do que Nunca. E hoje eu estou aqui para apresentar o quadro Liderança Sem Filtro. E hoje eu estou acompanhada de ninguém menos do que o Felipe Póvoa, que é diretor de vendas da TOTVS. Um prazer enorme estar aqui com você, Felipe.
Oi, Gabi, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder acompanhar histórias incríveis como a do nosso convidado de honra hoje, Dino Brusadin, diretor superintendente da Automotiva Sestari. Seja muito bem-vindo.
Muito bem-vindo, Dino.
Boa tarde. Eu que tenho uma grande honra de estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, que acho que pode vir a colaborar um pouquinho com a turma que está chegando aí, né?
Não, muito,
muito
legal.
Obrigado pela oportunidade.
Muito legal ter você aqui, começando de início, assim, conta pra gente um pouco como é que foi que você entrou para a indústria automotiva, para essa cadeia que hoje você trabalha, como foi isso?
É uma história bastante interessante e cheia de voltas. Eu, quando adolescente, jovem, eu tinha paixão por automóveis, por corrida, e queria fazer engenharia mecânica automobilística. Prestei vestibular, entrei na faculdade em engenharia mecânica automobilística e no decorrer do curso eu me apaixonei por termodinâmica e também por materiais, tá? Mas eu acabei me destinando mais para a parte de termodinâmica, fui trabalhar em processos térmicos, engenharia de ventilação, refrigeração, que foi o começo da minha carreira. E dali eu fui trabalhar numa fundição que fazia componentes para compressores e refrigeração. E chegando nesta empresa, era uma empresa familiar também, e eles tinham como objetivo fornecer peças para a indústria automobilística e queriam que a empresa fosse homologada e qualificada. Então, eu assumi esse papel de montar o sistema de gestão da qualidade com foco em adequar a empresa para os sistemas de gestão de montadoras. O principal objetivo deles era fornecer para Volkswagen, para Fiat, General Motors. E a gente conseguiu esse êxito. A empresa, com muito trabalho, conseguimos fazer essa homologação e começar a fornecer, a empresa cresceu muito. E aí eu comecei a participar dentro das montadoras, trabalhando nos desenvolvimentos. Ali, por enquanto, só dos componentes fundidos, né? Depois, mais para frente, a empresa passou, ela fez uma venda de uma parte da operação dela em Minas Gerais. Aí vai a minha primeira mudança de cidade, fui morar em Belo Horizonte, trabalhar com uma empresa que fornecia diretamente para a Fiat, e ali participei de vários projetos da Fiat, ou seja, estava dentro dessa paixão que é o automóvel para mim, né? Então, dali foi, acabou que depois de um período, eu encerrei um ciclo com essa empresa, era uma multinacional, e eu vim para a Sestari há 12 anos atrás. E continuando na mesma trajetória, trabalhando para uma melhor inserção da Sestari dentro desse mercado e necessidade de diversificar clientes e tudo. E a gente, aproveitando essa experiência, esse conhecimento, conseguimos abrir bastante o leque da Sestari, culminando com hoje o grande cliente da Sestari, que a gente tem muito orgulho, é a Toyota, mas não menos a Renault, a Horse, que faz os motores para a Renault, Nissan, a Hyundai, né? Meritor, que faz componentes de caminhão, Mercedes-Benz, enfim, uma gama grande de montadoras e de fabricantes de veículos.
Uau, que trajetória, né?
É muito legal, porque em algum momento quase que você saiu, mas não saiu, logo voltou.
Exatamente.
Né? A vida puxa, né?
Exatamente.
E lá se foram...
Era a história, acho que era para ser essa.
Lá se foram quase 4 décadas, né? Pois agora, me conta uma coisa, qual a parte mais desafiadora na sua posição como líder hoje da Automotiva Sestari e como é que você lida com isso?
Olha, a gente está sempre em transformação, né? Eu acho que a minha geração é uma geração que sofreu muitos desafios. A gente veio de um sistema onde, no começo da minha carreira, o conflito sindical era muito forte, né? Estou falando ali em 1985.
Sim.
Eram anos de dificuldade de relação entre o piso da fábrica, a gestão. E a gente teve que ir aprendendo com isso. Como fazer a convivência, como criar uma equipe de excelência e de performance num ambiente desse. Não pode ter esse encontro, esse desencontro, vamos falar assim. Então, eu naquele momento, tinha essas questões. Depois tem as gerações que também foram mudando o perfil. Como você se adaptar? E a geração Y. Agora tem a geração Z, que me deixa um pouco de mais sem cabelo, nem cabelo branco é mais. Porque não que eles sejam ruins, nada disso. A gente que tem que se adaptar, né? Eu tive que me adaptar desde quando eu me formei na faculdade de engenharia, não existia computador pessoal, PC, né? A gente trabalhava com o computador da faculdade, linguagem Fortran, olha só. E depois veio todas essas transformações, fax, e-mail, agora o smartphone e tal. Então, e a gente teve que ir se adaptando. Mas nesse processo todo, o grande segredo são as pessoas, né? A liderança, como você ser líder de pessoas diferentes, com comportamentos diferentes, com culturas diferentes, só tem uma forma: muita comunicação como estratégia, muita empatia, inteligência emocional, saber lidar com os conflitos. E, principalmente, eu diria que é a equipe ter confiança em você como, não como promotor de soluções, tá? Não que o líder não pode ser ele a trazer soluções, ele tem que inspirar soluções. E a equipe tem que se sentir inspirada. Eu acho que esse é o grande desafio.
Ah, meu desafio é enorme, né? E você falou aí, né, dessas mudanças todas em 4 décadas, 40 anos, a tecnologia o tanto que mudou, e olhando para os carros aí, né, que tem você com essa ligação tão próxima, que mudou, né, nesses 40 anos?
Mudou bastante coisa, né? Se a gente pegar no passado, nós tivemos plataformas de veículos que tiveram vida de 30 anos, 40 anos. Né? Hoje, quando muito, uma plataforma dura 5 anos. E dentro desses 5 anos, com inovações, né? O embarque da eletrônica. Eu falo que, na minha época, a gente via um carro. Primeiro, falar, ia comprar um carro? Não, porque não era tão possível assim de se ter qualquer coisa, né? Era muito mais difícil.
Sim.
Mas os sonhos eram os HPs, né? Quantos HPs, quantos cavalos. E hoje é megahertz.
Exatamente.
Né? Então, é muito importante isso para o consumidor. Eu sou um entrevistador de Uber, tá? Porque eles têm muita informação. Eles vivenciam. Então você vê, mas eu comprei tal carro, não tem tanta tecnologia, eu comprei o outro. Então a tecnologia hoje no veículo é importantíssima, né? É o usuário que determina o que ele quer, o que satisfaz ele, né? Então, na minha época, era o barulho do motor. Era importantíssimo, né? E isso tudo mudou. E são essas gerações que trazem essas novas condições. Então, os veículos hoje têm que ter toda essa parte de tecnologia embarcada. toda a parte de geração do veículo hoje, tem muitos softwares, tem veículos... Sim. Né?
Com muito IA embarcada, né?
Exato. Então, isso mudou e no nosso caso, como fabricante de componentes mecânicos, você tem uma série de conjuntos mecânicos que não vão mais fazer parte de um veículo totalmente elétrico. Tá? Que aqui tem uma outra vertente minha, que um pouquinho para frente eu falo. O veículo totalmente elétrico, ele tem o espaço... Tem o espaço dele, vai ter, isso é, né? É claro, mas tem os veículos híbridos que embarcam o motor a combustão, com o motor elétrico, com bateria, né? E assim por diante. Tem os diversos tipos de assistência aí, né?
Sim.
Então, por que o veículo elétrico? Ele não vai atender a todas as aplicações. Assim como a gente fala da eletrônica, né? Isso me atende, isso não me atende, isso para mim é importante, isso não é. Mesma coisa, um veículo elétrico, um veículo a combustão. Isso quem vai dizer é o mercado.
Sim.
Né? Mas a indústria está em transformação. Né? Essa transformação nós precisamos tomar cuidado... achar que está acontecendo um boom agora que surgiu do nada. Não, né? Essa transformação já estava no radar há algum tempo, todo mundo monitorando, talvez a velocidade como aconteceu foi um pouco maior do que se esperava. Mas se a gente vê, mesmo no Brasil, nós temos montadoras que já estão há pelo menos 4 ou 5 anos desenvolvendo produtos híbridos elétricos, falo como o caso da Toyota, hoje como o caso da Renault, a Stellantis já está lançando um veículo também, apesar de não ter peça minha, mas esses projetos estavam em andamento, né? E tem o seu lugar, então tudo vai ter o seu lugar, né? O veículo híbrido, na minha opinião, é o que vai ser mais adaptado às condições do nosso país, à nossa geografia, à nossa extensão territorial, distâncias, né? E você pode ter um veículo urbano com pequenas autonomias e você precisa de um veículo, às vezes, para grandes distâncias e você não pode ter uma caixinha para escolher ali na hora, né? Você vai se adaptar, vai pegar o que melhor se adapta ao teu uso diário.
Ó, aproveitando esse gancho, como que essa indústria que gira em torno da cadeia automotiva, né? Esses fornecedores, como que eles vão ser impactados com essa mudança e o que fazer, qual o nível de resiliência que eles vão ter para se manter no mercado?
É um desafio grande e depende de muito do jogo estratégico, porque cada um vai ter seu impacto, né? Nós estamos impactados de uma forma, seremos impactados, somos impactados, mas você tem a grande jogada é você transformar o limão na limonada, né? Encontrar alternativas de negócios que venham a suprir essas diferenças. Muita coisa vai mudar. Por exemplo, veículo totalmente elétrico não tem caixa de câmbio. Né? Não tem um monte de componentes de motor, de uma manutenção teoricamente mais simples. Tal. Tem a questão da bateria, que é por enquanto ainda é uma novidade, né? Como que vai ser. Mas todo mundo vai ter que se adaptar a isso. O mercado não vai ser somente de veículos elétricos. Eu prefiro chamar de eletrificados. E o eletrificados tem as várias vertentes, ok? Mas vão ter que se adaptar.
Não, tudo muito em transformação, né? Daí imagino a quantidade de trabalho, porque não para nunca, 1 milhão de coisas acontecendo. Como é que você faz para conciliar as demandas mais pessoais, família, o tempo livre, como fica esse balanço que é sempre um grande desafio aqui entre os nossos entrevistados, né?
Sempre é e sempre foi, né? Eu, em primeiro momento, tenho que até agradecer a família que eu tenho, a minha esposa, porque eu falo que eu tive uma vida meio de cigano, né? Estava em São Paulo quando eu casei, fui para Monte Alto, depois fui para Minas Gerais, voltei para Campinas, agora estou em Monte Alto de novo, e a minha esposa sempre comigo, meus filhos, né? E sempre me dando apoio, suporte, viagem para cá, viagem para lá, reuniões intermináveis, e isso tudo faz parte desse processo. E não é fácil, a gente tem que fazer alguma ginástica e tem que ter os dois lados, né? Você compreender que tem hora que você tem que se destacar um pouquinho para dar assistência à família, assim como a família às vezes acaba tendo que entender esses momentos mais difíceis. A gente sempre conseguiu conciliar isso muito bem. Eu tive, sim, muitas dificuldades, vou falar. Cancelamento de viagens, por exemplo. Eu não conseguia programar uma viagem. Quando programava, algumas vezes eu não conseguia.
Precisava cancelar.
Viagem marcada, com antecedência. Puta, vai ter uma reunião. Teve um caso aqui, teve um caso lá. Imaginem vocês, o ano passado, esse acidente que teve com a fábrica da Toyota em Porto Feliz, né, que a fábrica destruiu. A Toyota é o principal cliente nosso, e a fábrica de Porto Feliz, o principal ponto de fornecimento nosso, que é os componentes de motores. Naquele momento, eu estava numa viagem minha de férias.
Olha só.
Que é meu hobby, que é pescar. Eu estava na Amazônia, fiquei maluco, né? Então...
Acabou a pescaria.
Acabou a pescaria e você não tem como voltar.
Exatamente.
Também. A logística,
claro,
não é tão assim.
Rápido.
Mas também não é que eu voltando iria resolver. Mas, graças a Deus, o smartphone, os e-mails, os Teams funcionam mesmo lá. E você consegue um pouco coordenar as coisas. Mas é isso, a família... importantíssimo. Eu sou casado há 40 anos.
Olha, que legal, né?
Muito
que
legal.
Bacana.
Graças a Deus, eu só tenho a agradecer a minha esposa, meus filhos, pela compreensão.
Dá até para mandar beijo ali, ó. Mandar um beijo da Xuxa, agradecer diretamente. Aqui tem de tudo. Muito bom, parabéns.
Monte Alto, conta pra gente, o que tem de legal em Monte Alto? E você estaria disposto a voltar para uma cidade grande?
Eu aprendi que eu nunca vou dizer dessa água não beberei, né? Porque tudo depende do momento. E a necessidade que a gente tem de se adaptar é uma coisa que já vem acompanhando a gente há muito tempo.
Sim.
Então, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Eu imaginei que quando eu tinha saído de Monte Alto, eu não queria voltar, né? Mas não que eu não queria voltar. Era uma expectativa muito baixa, né? Aconteceu, no momento X, de aparecer a oportunidade, eu estava de saída da outra empresa, achei que era um desafio interessante, e estamos lá, né? Monte Alto é uma cidade pequena, são 50 mil habitantes. É uma cidade, vamos falar assim, tranquila, apesar que a violência... está por todo lado, mas é muito diferente de um grande centro, né? De uma grande... Você tem limitações de, vamos falar, de restaurante, de lazer, às vezes, mas você tem uma coisa interessante, que é a proximidade com as pessoas. É muito mais fácil você encontrar as pessoas. O meu pai mora lá, então... eu estou dando assistência para ele enquanto ele ainda está vivendo. Então, também não é difícil, porque é perto, ele mora a 500 metros da minha casa, então tudo isso é mais fácil. Mas eu diria assim, o principal são as pessoas. A cidade é uma cidade muito cativante, as pessoas são muito hospitaleiras, muito amigas, né? Então, isso é... uma coisa muito interessante, porque quando às vezes você está numa cidade grande, apesar de você ter um monte de amigos, mas é difícil você sair na rua para dar uma volta na quadra ou ir na padaria e encontrar alguém que é seu amigo. Já no interior ali você tem essa facilidade, né? Então você se sente mais acolhido nesse aspecto. Então esse é um lado bom.
E Ribeirão Preto é o quintal.
Pois é.
Como é que é? Conta pra gente.
O Ribeirão Preto faz parte da Grande Monte Alto. É a brincadeira que eu faço com eles, né? Turma de Ribeirão. Mas é, Ribeirão Preto são 80 quilômetros. Hoje, a facilidade, estradas boas. Então, você tem, assim, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto, que você faz esses trajetos como ir de Santana até o centro, às vezes.
Claro.
Né?
É mais rápido, eu acho.
Dependendo do momento, é até mais rápido. Né?
E muito bacana, né? Pensando esses 40 anos aí de história, de trabalho, né? No mercado e tudo mais. Se você tivesse um conselho hoje, olhando para trás, para dar para o jovem Dino há 40 anos atrás, o que, que você daria de conselho para ele? Pensando no seu processo profissional e tudo mais.
Bem colocado, né? Eu acho que isso é uma... Quando eu fiz universidade, fui fazer engenharia, pouco a gente aprendeu sobre gestão de pessoas. Eu tinha paixão pela parte técnica, por materiais, por processos, por conhecer, calcular, dimensionar e tal. E essa parte de gestão de pessoas, gestão... é uma parte que a gente acaba ficando um pouco aquém. E quando a gente cai no mercado, a gente começa a ver essa dificuldade, essa falta de conhecimento para isso. Eu fui fazer cursos de gestão de pessoas, fui entender que a qualidade, como eu era gestor de qualidade, o principal ponto da qualidade eram as pessoas, né? Os processos eram as pessoas que definiam. Então, eu fui trabalhar a parte das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que lá atrás, talvez eu tivesse ganho um pouco mais de tempo e tomado alguns tombos a menos, né? E eu adoro hoje lidar com pessoas, né? Tenho o maior orgulho dos times que eu montei em todas as empresas que eu passei. Principalmente quando você consegue com que as pessoas entendam os processos e principalmente os processos delas crescerem, aproveitarem a oportunidade para crescer e que a gente está ali promovendo esse crescimento deles e eles alcançarem. Então, quando hoje eu vejo um diretor, um gestor, um gerente que trabalhou comigo e hoje está numa posição... bem acima, eu fico muito satisfeito. Isso é um ponto de satisfação que muitas vezes a gente não enxerga, né? Então, você vai ter uma equipe de performance desde que você tenha pessoas também buscando o seu autocrescimento, né? E que a gente possa delegar para eles e eles com aquilo crescer. Ou seja, não é ser... é você dar condição para eles fazerem a gestão do negócio e irem crescendo com isso.
Nossa, conselho valiosíssimo, né?
Valiosíssimo, e eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu tive na Sestari, numa imersão na indústria, conhecendo o chão de fábrica deles, e o Dino, ele apresentou para a gente cada processo, máquina, material, mas ele sabia o nome de todos os operadores de máquinas que a gente parou.
Olha, que importante.
Isso foi incrível. E eu só observando, eu não falei nada.
Ah, legal,
mas ele sabia o nome de cada pessoa. Foi incrível, incrível. Parabéns.
São alguns anos que a gente sabe que isso é importante. Né? E é importante para eles. E acho que quando você faz uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de clima, e vê que as pessoas gostam de trabalhar na empresa, você está preparado para ter um ambiente de excelência.
Eu quero aproveitar o contexto aqui que a gente está falando de pessoas, a gente está falando de inovação. Quero trazer um tema que está efervescente, né, no mundo, que é a inteligência artificial. Como é que você está enxergando a fusão, a união da inteligência humana com a inteligência artificial e como que isso pode potencializar os negócios?
bem perguntado, uma boa... É, porque é uma coisa que a gente ultimamente tem se debatido muito, né, e querendo entender esses processos. O importante é a gente saber da interação da IA, vamos chamar assim, com a pessoa humana. É, precisa tomar cuidado para que ela não substitua, porque o ser humano é que tem o poder de decisão, ele tem que usar a IA para ajudar ele, não decidir por ele. Eu até aqui faço uma recomendação importante para gestores, por incrível que pareça. O Papa Leão fez a divulgação de uma encíclica e aonde ele fala da inteligência artificial e eu achei muito bem colocado. Exatamente nesse sentido. É, ela está aqui para ajudar, mas cuidado para não se deixar substituir. Mas não de substituir por medo de emprego, não. Cuidado com as decisões que ela... Porque aquilo que ela está decidindo, ela também está aprendendo com o contexto.
Uhum.
Né? Esse contexto está correto ou não está correto, cabe a nós sabermos avaliar isso e ver os contrapontos. Né? Mas é importante, dentro da indústria, nós estamos buscando, você sabe bem disso,
sim,
né? Nós estamos buscando os suportes para, sim, usar a inteligência artificial como forma de ganhar tempo na emissão de relatórios, elaboração de laudos. Nós temos muita energia que a gente gasta em documentação. Por ser uma fábrica homologada nas montadoras, a gente é IATF, a gente tem uma série de requisitos a serem cumpridos por questão de norma, de requisito de cliente, e que demanda muita mão de obra. E isso tudo são normas, são documentos técnicos, tudo, que você pode sim usar uma IA para extrair de lá para você e já te dar, ó, isso aqui não pode assim por causa disso, o procedimento diz isso. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai usar bastante. E devemos usar.
Sim.
Porque é uma indústria que faz peças para montadoras, o custo dessa estrutura é muito pesado. E nós temos que ganhar tempo nisso. Desenvolvimento de produtos é outra área muito, muito importante para se usar IA.
Tem muita coisa
fora
ainda.
As inteligências de mercado.
Exato.
Sempre com as ressalvas.
Concordo.
De que o homem precisa, você não vai botar uma pessoa que não tenha conhecimento com uma determinada área para tomar uma decisão em cima daquilo.
Concordo.
Não, é super importante.
Gabi, agora a gente chegou naquele momento super tradição e a gente tem uma pergunta sem filtro para te fazer.
É.
Se você pudesse escolher um carro de qualquer marca, modelo, ano, qual carro você escolheria para ter? Que pergunta
difícil. Não, eu iria num Corolla Cross híbrido.
Olha só. Aquele que tem componentes Sestari Automotiva. Muito bem.
É o carro que mais tem. Tem componentes de motor, tem componentes de freio.
É isso aí.
Perfeita resposta.
Tá? Não, e adequado ao momento que a gente vive hoje de eletrificação, para nos falar que você é contra a eletrificação? Não. Eu sou a favor, né? E falo assim, para o meu uso hoje, para o meu uso, a forma da minha vida e tal, esse é um carro que me atende.
Aí a gente tem uma outra pergunta aqui que a gente sempre faz, que o podcast tem uma espécie de biblioteca, onde a gente vai coletando dicas de leitura, ou de podcast, ou filme, ou até um hobby, ou alguma atividade, pode ser qualquer coisa, que você acha relevante para dar uma desestressada, para, enfim, pensar o mundo, o que é que você tenha de dica para colocar aqui na nossa biblioteca do Liderança Sem Filtro?
Ó, eu sempre trabalhei muito, teve um bom período na minha vida que eu não fazia nenhum hobby, meu foco era trabalhar, cancelava as viagens e tal. E em 2002, mais ou menos, eu fui primeira vez pescar no Pantanal. Aquilo, para mim, foi uma higiene... Eu falo até hoje que a melhor coisa para mim, para eu desestressar, para eu pensar, para eu ler um livro, para eu apreciar a natureza, é uma boa pescaria.
Uma boa pescaria.
Gosto muito de ir no Pantanal, gosto muito de ir na Amazônia, mas eu... E depois, importante, né? Nesses lugares, eu falo que eu sou um bom entrevistador às vezes, eu gosto de conversar com as pessoas, entender como é a vida deles, seja lá no Pantanal, seja lá na Amazônia. São pessoas que têm também uma história de vida que acaba te ensinando muita coisa dentro das... Eu gosto muito disso.
Você é daqueles que pega o peixe e tira foto de troféu?
Também. Mas às vezes não pega, viu?
Mas só de estar ali já é um prazer.
É um prazer. É um prazer. Realmente é uma higiene mental para mim. Não tem férias para mim melhor do que essa.
Não, e essa coisa de você sair da sua própria realidade, né? Ir para um lugar diferente do seu, ver a vida de outro ângulo, é realmente muito saudável, né?
É uma coisa que eu aprendi com o tempo. Que minha mulher não ache ruim que as viagens com ela e tal. Mas é que é um mundo diferente.
É diferente.
É um mundo diferente. É uma outra experiência de vida. Talvez você volte um pouco lá nas raízes.
Sim.
Né? Vendo aqueles ribeirinhos, aquelas pessoas com uma vida simples e são felizes.
Não, e tem muito a ensinar, né? Que é muito bem colocado o que você trouxe.
Ô Dino, nosso tempo está chegando no fim. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para o nosso espectador. Fique à vontade.
Bom, gente, a mensagem é que não tem nada sem trabalho, né? Precisa tomar cuidado de não estar trabalhando muito numa vertente sem olhar todo o resto. A principal mensagem é o time, as pessoas. Né? Promover um ambiente sadio dentro da empresa, né? Isso eu acho que é a melhor forma de você ter uma equipe de performance, um time forte, né? Às vezes custa caro, algumas pessoas acabam não combinando com o time tudo, mas cabe ao gestor. O importante, eu trago comigo uma história. Eu nunca mudei de emprego e levei comigo um time. Eu sempre desenvolvi o time onde eu cheguei. E isso é muito prazeroso, edificante, e você consegue grandes resultados partindo do próprio ambiente, você fazer as pessoas crescerem. Esse time é o time mais forte que tem. Né? Eu falo que também time de futebol, às vezes, tem outro, foi para a seleção. Tem time que tem 4 na seleção e não ganha título. Uhum. E um time mais adequado, mais enraizado com as raízes do clube, com a torcida ou com o técnico, acaba tendo melhor resultado. Então, eu acho que as pessoas, você dá oportunidade para as pessoas crescerem com você, você vai ter muito resultado.
Maravilhoso, né? Muito aulas, bem. Aulas, muita. Muito não. Bom.
Não é aula. É uma coisa também, isso eu aprendi muito com a cultura japonesa. A gente se adaptou muito ao modelo Toyota. E essa empatia, apesar da cultura japonesa, eles serem fechados, tal, mas empatia, respeito e ética são fundamentais. E esses são os lemas que a gente tem na Sestari.
Maravilhoso. Muito bom. Bom, a gente chegou então no limite aqui do nosso tempo. Dava para passar aqui mais muito tempo te ouvindo. Sim. Realmente muito inspirador, de verdade. Parabéns pela trajetória.
Obrigado pela oportunidade. Me senti bem à vontade.
Que bom.
Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E espero ter outras oportunidades aí para falar um pouco dos projetos de sucesso que a gente está começando agora com a Totus, né? mas eu tenho certeza que estamos caminhando a passos largos.
Teremos. Muito obrigado, Dino.
Eu que agradeço.
Obrigado, Gabi.
Obrigada, Felipe. Muito obrigado,
muito prazer,
Dino. E você que ficou até aqui, não deixa de seguir a TOTVS nas redes, compartilhar esse episódio e ouvir todos os episódios anteriores no podcast.totvs.com. É isso aí, até a próxima.
Até.
Até, muito obrigado, gente.